Amém, glória a Deus, amém? Vamos dar um glória a Deus aí, aleluia, glória a Deus, amém. Vou tirar isso aqui um pouquinho, nossa, ficou até alto. Bom, hoje é o último sábado de 2020, né, aqui na igreja, o culto do Radical, né, o último antes do próximo já é 2021, né, mas bom que você escolheu estar aqui hoje conosco para estarmos, né, ouvindo, louvando ao Senhor, né, buscando a presença dEle mais um pouquinho, amém? Bom, vou pedir para você ficar conosco mais um pouquinho aqui em oração, vamos orar mais um pouquinho, amém? Fecha seus olhos aí no teu lugar, né, e vamos orar mais um pouquinho. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor nos conduziu até aqui. Pai, tudo que nós somos, tudo que nós temos, Senhor, vem de Ti, Senhor, provém de Ti, Senhor, e nós te louvamos por isso. Pai, te pedimos, Senhor, que por mais este tempo que estaremos aqui juntos, Pai, hoje na Tua presença, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor tenha, Pai, uma mensagem que venha nos alimentar, que venha nos dar, Senhor, alegria, Senhor, paz, Senhor, e esperança, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela caia no nosso coração, Senhor, como uma semente frutífera, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, que ela venha nos trazer, Senhor, Pai, não só para nós, Senhor, mas que seja também bons frutos para que nós possamos compartilhar com aqueles que precisam de Ti, Senhor. Aqueles, Senhor, que não Te conhecem, ou até aqueles que Te conhecem, Senhor, mas que estão precisando, Senhor, um pouco mais de Ti. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, e desde já Te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer conosco hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Joia. Bom, como vocês podem ver, nosso amigo Giba não está aqui conosco hoje, né? E ele pediu para que eu viesse aqui compartilhar com vocês a palavra hoje. Vocês podem se sentar. Amém? E eu vou pedir para vocês abrirem aí a Bíblia de vocês ou no seu celular em João capítulo 1, no versículo 14. Amém? Bom, lá diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, né? João 1,14. Quando o Giba pediu para eu vir aqui hoje trazer a palavra para vocês, eu falei para ele: bom, Giba, era legal a gente trazer uma palavra de esperança, né? Uma coisa que tem a ver com o que a gente está passando, né? E exatamente, até está escrito ali atrás, né? Mas por muitas vezes, assim, celebrar a esperança e buscar a esperança, né? Nem sempre é muito fácil. E 2020, né? Foi um ano em que a gente ficou perto, mas a gente estava distante uns dos outros, né? A gente tentou se sentir acolhido, né? Mas muitas vezes sem ter um abraço. A gente estava junto, só que a gente estava sozinho lá na nossa casa, né? Foi um ano assim bem diferente para todos nós, né? Nós nunca imaginamos que, pelo menos eu nunca imaginei que fosse passar por algo como a gente tem passado, né? A gente está em casa, né? Se sentindo meio preso, se sentindo solitário, impotente às vezes, né? E não foi muito fácil a gente sentir esperança, né? Sentir essa esperança estar dentro de nós. Mas a Bíblia, ela nos diz, né, lá em Lamentações, para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né, aquilo que nos traz esperança. Então, a esperança não é algo que cai do céu sobre as nossas cabeças, né? A esperança não é como aquele biscoito que a gente encontra lá na dispensa, que a gente nem lembrava que ele estava lá, sabe? Você vai lá na dispensa procurar um negócio para comer, e você abre e tem aquele, bom, eu amo cookie, né? E tem aquela embalagem de cookie que seus filhos ainda não comeram, eu que sou pai, né? E você resistiu ao mês, né? E você fala: caramba, que delícia, né? A esperança não é assim, né? A Bíblia nos diz que a esperança é algo que a gente deve trazer, algo que a gente deve buscar, algo que a gente deve encontrar. E isso está escrito lá no livro de Lamentações, né? Só que por muitas vezes a gente sai na busca desesperada por algo que nos traz esperança, né? E muitas vezes a gente busca esperança onde ela não está. Né? Muitas vezes a gente busca esperança nas pessoas, né? E eu sei, né, que na adolescência a gente busca essa esperança nos nossos amigos, nos nossos relacionamentos. Né? Nós temos essa necessidade de se relacionar, de encontrar aceitação no próximo, né, de nos sentir pertencentes. Né? A gente tem essa necessidade, essa busca. Na adolescência isso é mais claro, é mais latente. Né? Essa busca e esse encontro, inclusive, muitas vezes, né, quando a gente se encontra na presença de amigos ou se encontra num grupo onde a gente se sente acolhido, né, isso nos traz um sentimento de esperança. Né, mas é um sentimento momentâneo, porque os amigos vêm e vão, né, a gente sabe como é que é, às vezes eles estão lá com a gente na escola e no ano seguinte eles não estão mais, né, ou eles estão lá no seu prédio, no seu condomínio e, de repente, há uma mudança, né. A gente encontra isso num grupo, mas, de repente, aquele grupo que você se familiarizava, que curtia as mesmas músicas que você curte, que assistia as mesmas séries que você assiste, e, às vezes, aquelas séries lá não te trazem mais a mesma satisfação, aquela música já não preenche mais aquilo que preenchia. Então, a gente olha para tudo isso e a gente vê que esse não é o motivo da nossa esperança. Né? E aí, por muitas vezes, a gente busca a esperança também em algum entretenimento ou em alguma distração. Né? Esse passa a ser o motivo da nossa esperança. Às vezes é aquela maratona de série que você está assistindo, né? E aquilo traz uma satisfação, né? Traz um sentir bem, e a gente começa a achar que aquilo pode ser a nossa esperança, né? Pode ser aquilo que vem a trazer esperança para nós. Né? Mas essa busca pela satisfação, ela acaba sendo uma caminhada sem fim. Porque a gente busca satisfação mais, e a gente quer mais se sentir satisfeito. E na adolescência isso é muito latente, é muito profundo, porque há uma busca pela satisfação. O adolescente tem essa necessidade, porque há uma mudança, e essa mudança torna essa satisfação mais difícil. Né? E é mais fácil a gente estar insatisfeito do que estar satisfeito. Quando a gente encontra algo que nos satisfaz, a gente quer mais e mais daquilo. Né? E essa busca aí, ela passa, né, por a gente estar buscando essa satisfação, talvez mais e mais em coisas que nós consumimos, ou mais e mais em coisas que nós assistimos, né, e que dedicamos o nosso tempo. É mais e mais estarmos envolvidos em discussões que não têm fim, que não nos conduzem a muita coisa. Né, e essa busca pela satisfação, né, ela também se mostra momentânea. Né, ela também não nos preenche. Né? E mais uma vez, essa nossa busca só nos mostra que não está aí a nossa esperança. Né? Não é aí que nós vamos encontrar motivo para a nossa esperança. Né? Mas ainda por vezes a gente vai achar e a gente vai depositar aí a busca pela nossa esperança naquilo que está por vir. Né? A adolescência também é um momento em que a gente começa a vislumbrar o futuro, né? E existem muitas preocupações para nós, né? Na adolescência, tipo, aonde nós vamos, né? Aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, né? Aonde vai estar o meu futuro, né? Será que é na faculdade que eu vou entrar, né? Será que é na profissão que os meus pais sempre sonharam que eu fosse? Então, assim, é uma nova busca por algo que pode ser que traga esperança, né? E a gente acha que estudar 24 horas por dia para tentar passar naquele vestibular, lá deve estar a nossa esperança. Né? Ou não perder mais tempo com nada e nos dedicarmos a uma profissão, e essa profissão pode ser a minha esperança para o futuro, para aquilo que está por vir. Né? E a gente acaba não pensando em mais nada, a gente acaba não participando de mais nada, né? E as coisas que podem atrapalhar essa minha caminhada por aquilo que eu estou vendo lá na frente, no que está por vir, né? Tudo isso eu vou tirar da minha frente e eu vou buscar que aquilo seja o motivo da minha esperança. Né? Mas aí, quando a gente atinge a nossa meta, né? E às vezes até quando a gente não atinge a meta, né? A gente vai perceber que a nossa esperança não estava aí. Né? A gente vai ver que a gente ainda não está completo. Né? Que não é passar na faculdade ou começar e se encaixar numa profissão ou atender aquilo que era a expectativa da sua família para você, né, naquilo que está por vir, aquilo não vai te deixar completo também. Né? E a gente vai olhar que alguma coisa se perdeu aí pelo caminho. Então, não é nas pessoas que a nossa esperança está presente, não é na nossa satisfação que a nossa esperança está presente, e nem naquilo está por vir que a nossa esperança está presente. E aí a gente percebe que a gente se lembra muito do versículo, né? Daquilo que diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos traz esperança, mas a gente acaba esquecendo de ler os próximos versículos, né? E eu vou pedir para você abrir lá no livro de Lamentações, no seu capítulo 3, para a gente ler, né, o que, que a Bíblia complementa quando ela diz para nós, né, trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, né? Então eu vou pedir para você abrir lá em Lamentações 3, no versículo 22. Enquanto você procura aí, é sempre para mim um desafio estar aqui, porque é tão distante para mim o púlpito, assim, acho uma coisa tão louca, e eu não tenho esse dom de pastor, assim, de ficar falando, meu dom é diferente, então eu acabo sendo rapidinho. Né? Eu olho para o cronômetro ali que está marcando 30 segundos, 30 minutos, e se eu tiver mais 10, está incrível. Amém? Chegou aí em Lamentações? Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Né? Então, quando a gente volta para a palavra de Deus, né, e a gente segue o versículo, segue aquilo que o Senhor está falando, né, a gente começa a vislumbrar aquilo que pode verdadeiramente nos trazer esperança. Né? Quando ele fala aqui que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã, né? Que maravilhoso olhar para o nosso Deus, né? E enxergar isso, né? E perceber que a misericórdia dele não tem fim, que ela se renova a cada manhã e que ela não está estendida para nós pelo aquilo que eu sou, pelo aquilo que eu faço, né? Por aquilo que eu mereça, mas ela está lá estendida porque ele é a causa de nós não sermos consumidos, é porque ele é o Senhor, né? É porque ele é bom, né? E porque grande é a fidelidade dele, né? Que está escrito aqui para nós, né? E quando ele diz para nós que ele deve ser a nossa porção, né? Ele já começa a mostrar, você já começa a identificar qual deve ser o motivo da sua esperança, né? Aonde você deve depositar a sua esperança, né? Para qual direção nós devemos olhar quando nós estamos, né, querendo ter esperança, né? Encontrar esperança. E quando ele diz que, portanto, nós devemos esperar nele, né? Pois bom é o Senhor, né? Para os que o esperam por ele, né? E para a alma que o busca. Então aí a gente começa a olhar e perceber que todas aquelas coisas que nós poderíamos ter colocado como motivo da nossa esperança, né? Elas não são, né? Porque é o Senhor quem nos aceita, quem nos dá identidade. Não as pessoas que estão à nossa volta, não os nossos amigos, ou os modismos que nós buscamos, ou os grupos aos quais nós queremos pertencer. Né? A palavra de Deus nos mostra isso, né? Nos mostra que quem vai nos satisfazer, né? Quem vai nos alegrar é o Senhor. Né? Acabamos de ver aqui como a sua misericórdia se estende sobre nós, acabamos de ler aqui como ele é bom, né? Acabamos de ouvir aqui como ele é a nossa porção. Então, não está em consumo, não está em atender às satisfações da nossa carne, não está nessa busca desenfreada por satisfação, não é aí que está a nossa esperança, né? Mas está aqui, né, em encontrar o Senhor. Porque o Senhor é a nossa porção e ele é bom, né, para aqueles que o esperam e o buscam. E o mais legal é que isso não significa que nós não vamos passar por momentos de tristeza, de sensação, né, de nos sentirmos só, né, de não nos sentirmos aceitos. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por momentos em que não nos sentiremos satisfeitos, que não nos sentiremos alegres. Né? Isso também não quer dizer que nós não vamos passar por momentos onde nós vamos estar confusos com o que está por vir, né? Ou vamos estar com um olhar meio apreensivo, né? E sem saber exatamente, né, do que está por aí por vir, né? Nós passamos por um ano agora em que nós ficamos por muito tempo sem saber o que estava por vir, né? Lá em março, quando começou esse processo de isolamento, de distanciamento social, a gente olhava e não sabia o que estava por vir, né? Quando chegou abril, quando chegou maio, e a gente continuava em casa sem saber o que ia acontecer, sem entender por que a gente estava assistindo aula virtual, sem saber direito o que aqueles professores estavam fazendo, né? Sem saber como fazer aula de educação física dentro do nosso quarto, diz aí, né? Era uma coisa que a gente olhava e falava, gente, como é que vai ser? Né? Será que o ano inteiro vai ser assim? Será que eu não vou voltar a ver meus amigos da escola? Será que eu não vou voltar a ir para a escola? Né? Será que tudo que eu vou conhecer vai ser por essa tela do celular, pela tela do meu computador ou do meu tablet? Né? Será que eu não vou voltar mais para a igreja? Né? A gente ficou tanto tempo sem poder vir para cá, né? Fazendo célula de uma maneira virtual, né? Fazendo desafios da liga lá no TikTok, nos videozinhos, né? Fazendo coisas diferentes no Instagram, né? Num mundo tão virtual, né? E a gente pensando, meu, como que vai ser daqui para frente, né? Será que vai ser só assim, né? Mas isso não deixa, né? Isso não impede, isso não impediu o nosso Deus de ser misericordioso. Isso não impediu o nosso Deus de nos dar e nos lembrar o quão poderoso Ele é, né? Isso não impediu o nosso Deus de nos trazer consolo, né? De nos trazer paz em momentos de tristeza, em momentos de desafio, né? Isso não impediu o nosso Deus de nos trazer satisfação em tantas vezes em que nós estávamos lá em nossa casa, no nosso quarto, com a nossa família, né? Buscando algo novo, tentando entender como que a gente poderia sobreviver esse tempo todo. E nós sobrevivemos, estamos aqui. Chegamos no final de dezembro, quase em 2021, e o nosso Deus nos conduziu até aqui. E num tempo como que a gente viveu em 2020, e que a gente ainda vai viver em 2021, lembrar dessas palavras faz muita diferença. Porque num mundo de conflitos, estarmos firmes na esperança que é o Senhor vai nos levar além, vai nos mostrar que nós podemos dar um passo a mais, vai nos mostrar que a gente consegue superar mais um tempinho aí, né? E seguir com aquilo que precisa ser feito, né? Isso vai nos mostrar que, nos alimentando da esperança que há em Cristo, a gente vai conseguir ser bênção lá na nossa casa, a gente vai conseguir ser apoio para os nossos pais, para os nossos irmãos, né? E trazer uma palavra para eles quando eles estão também desesperados, sem saber o que está por vir, né? Sem estarem satisfeitos ou até mesmo se sentindo solitários, né? Estarmos arraigados na palavra que é o Senhor, né? Naquilo que o Senhor é para nós, vai nos proporcionar essa força e esse passo aí que nós podemos dar além, né? Que nós podemos dar a mais, né? Que nós podemos levar para aqueles que estão precisando, né? E você vai ter esperança para compartilhar com aqueles que não têm, né? Para levar aqueles que estão buscando, que também estão procurando por algo que dê esperança para eles. Estarmos firmes e conscientes no que é o Senhor, né? Naquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele pode ser para nós, naquilo que Ele é, né? No amor que Ele traz, né? E na misericórdia e na graça que Ele tem para nós, né? Vai nos capacitar para também comunicar isso a outros, né? A levar aqueles que nossos amigos que também, como nós, né, passaram tempo demais em casa e também estão saturados da vida online, né, para que possam encontrar algo que traga esperança para eles, né, alguém que nos supre, que nos alimenta, que nos preenche e que nos traz algo que nós, né, precisamos para caminhar nesse tempo que estamos passando. Né. E você vai ter algo mais para caminhar contigo, né? Para a sua caminhada, né? Para estar lado a lado com você, né? A misericórdia e a graça do Senhor que se renova cada manhã e que realmente nos satisfaz, né? A palavra de Deus nos diz que a graça dele nos basta, né? e termos isso como direcional para nós, entendermos, né, que a graça dele nos basta, que a sua misericórdia se renova a cada manhã, ela é esse alimento de esperança que nós precisamos, né, que nós tanto buscamos, que nós desejamos, né. E a nossa esperança, ela está aqui agora, como eu disse, né, ela se renovou essa manhã para todos nós, né, e basta que a gente possa entender isso e que a gente possa buscar, né. E eu quero convidar você a buscar isso agora, né, conosco aqui, nesse momento. Eu não sei como você está aqui, como você veio, se você veio num fim de ano aí que você está esperando por algo que te traga esperança, por algo que aconteça na sua casa, ou no trabalho lá dos seus pais, ou na escola que você vai começar o ano que vem. Se é isso que você está imaginando que vai começar em 2021 para te trazer esperança, eu quero te convidar para buscar esperança num lugar diferente, num lugar novo, num lugar que eu tenho certeza que vai suprir aquilo que você está procurando. Vamos procurar isso agora? Fica de pé aí para a gente orar juntos. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse mesmo ao Senhor para que Ele viesse como essa esperança que te alimenta e te supre e que nós precisamos tanto para caminhar, né, para seguir aí nesse finzinho de 2020 e para entrar 2021 na presença do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, aqui na Tua presença, Pai, com esta palavra que o Senhor nos deu, Senhor, que nos fala, Pai, que o Senhor é a nossa esperança, Pai, que o Senhor é a misericórdia que nós necessitamos a cada manhã, que o Senhor é a graça, Senhor, que nos basta, Pai, que o Senhor é o alimento vivo que nós precisamos, Pai. Ô, Senhor, nós queremos, Pai, nos colocarmos aqui diante de Ti neste momento, Senhor, Pai, porque necessitamos, Pai, entender, Pai, quem é essa esperança, Senhor, e qual é essa esperança que nós necessitamos, Pai. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, queremos colocar de lado, Senhor, tudo aquilo que nós achávamos, Pai, que era, Senhor, o motivo da nossa esperança, Pai. Queremos colocar de lado, Senhor, os nossos amigos, Pai. Queremos colocar de lado, Senhor, as pessoas, Senhor, nas quais nós depositávamos, Senhor, a nossa esperança. Queremos colocar de lado, Senhor, todos os modismos, Pai. Todos os grupos, Pai. Todas aqueles sinais, Senhor, que nos identificam, Senhor, ou os quais nós queríamos que nos identificássemos, Pai, ou que eram sinais, Senhor, e exemplos, Pai, que contavam quem nós éramos, Senhor, ou que demonstravam aquilo que nós buscávamos, Pai. Nós queremos colocar tudo isso de lado, Senhor, esses grupos, essas modas, Pai, esses modelos, Senhor. Pai, queremos colocar de lado também, Senhor, tudo aquilo que nós buscávamos, Senhor, como satisfação, Senhor. Sejam, Senhor, horas na frente da televisão, Senhor. Sejam, Senhor, dinheiro investido, Senhor, em consumo, Senhor, em coisas, Pai. Seja, Senhor, em atendermos, Pai, aos desejos da nossa carne, Senhor. Pai, através, Senhor, de consumo, de gula, de pornografia, de tantas outras coisas, Pai. Ô, Senhor, que nos traziam uma satisfação momentânea, Pai. Senhor, queremos colocar de lado, Senhor, Pai, tudo isso, Senhor, que nós achávamos que eram a nossa esperança, Senhor, o que nos traziam, Senhor, algo, Pai, como um alimento esperançoso, Pai. Queremos colocar de lado também, Senhor, todos aqueles medos, Pai, todas aquelas expectativas, Senhor, que nós colocávamos naquilo que está por vir, Pai. Seja, Senhor, Pai, aquilo que nós colocamos de esperança, Pai, no que os homens nos proporcionam, nos prometem, Pai. Seja, Senhor, naquilo, Senhor, que nós ouvimos, Pai, como sendo, Senhor, salvação, Pai, ou direção, trazidas por homens, Pai, ou por governos, Pai. Ô, Senhor, nós queremos colocar de lado, Senhor, Pai, tudo aquilo que nós depositávamos como esperança, Senhor, seja, Senhor, em algo que nós estamos buscando como uma direção profissional, Senhor, ou uma faculdade, Pai, ou algo que tem colocado de nós, colocado em nosso coração, Senhor, seja por nossos pais, ou por aqueles que estão à nossa volta, Senhor, que esperam que nós sejamos algo, Senhor, que nós não queremos, ou algo que o Senhor não quer que nós sejamos, Pai. Nós queremos colocar tudo isso de lado, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tem sido, Pai, aonde nós depositamos a nossa esperança, Pai. e queremos dizer, Senhor, que nós queremos algo novo, Pai. Nós vamos buscar e colocar a nossa esperança, Senhor, naquilo que é firme, Senhor, como a rocha, Pai. Queremos, Senhor, dizer, Pai, que nós vamos direcionar a nossa esperança, Senhor, para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro, Senhor. Oh, Pai, nós queremos, Pai, te dizer que nós vamos colocar agora a nossa esperança, Senhor, em Ti, Jesus. Pai, porque o Senhor é a nossa esperança. Pai, é o Senhor que vai nos alimentar, Senhor. É o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem nos coberto, Senhor, e nos direcionado com aquilo que é bom, Pai. Em momentos de tão pouca esperança, Pai. Em momentos em que olhamos para nossa volta, Senhor, e temos visto somente pessoas, Pai, desorientadas, Pai. Pessoas, Senhor, que depositam a sua esperança numa vacina, Pai. Ou, Pai, naquilo que médicos ou pessoas deste mundo falam, Pai. Ou, Senhor, mas nós queremos, Pai, dedicar um tempo agora, Senhor, para dizer que o Senhor é a nossa esperança, Pai. É o Senhor que nos conduz, Pai. É o Senhor que tem palavra que nos sustenta. É o Senhor, Pai, que tem direção para nossas vidas, Pai. É a Tua palavra, Pai, que nos alimenta verdadeiramente, Senhor. Que pode, Pai, isso sim, Pai, nos trazer esperança em meio, Pai, à doença que estamos vendo, Pai. Em meio, Senhor, a tantos desmandos e mandos, Pai, que nós olhamos à nossa volta e nos confundem. Oh, Pai, diante, Senhor, de tantas coisas que nós olhamos e não encontramos, Pai, um caminho, e não vemos, Pai, se a semana que vem será igual à semana que nós passamos, ou se vamos poder encontrar as mesmas pessoas que encontramos hoje, Pai. Oh, Senhor, nós queremos, Pai, colocar em Ti a nossa esperança, Pai, porque o Senhor tem esperança de salvação, Pai, algo que não está nessa terra, Pai, algo que não depende, Senhor, Pai, dos nossos atos, Pai, ou daquilo que nós agimos, ou da maneira como nós agimos, ou daquilo que nós queremos que seja, Pai, mas que depende unicamente de derramarmos o nosso coração diante de Ti, Pai, e reconhecermos que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único Senhor sobre todas as coisas, Pai, sobre todas as pessoas, sobre tudo o que acontece, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, buscar, Senhor, agora, Senhor, diante de Ti, Senhor, Pai, receber de Ti, Senhor, essa esperança, Pai, algo que nos consome, algo que nos preenche verdadeiramente, Pai, algo que não falha, Senhor, porque o Senhor não falha. O Senhor, Pai, Ele age da maneira que deve ser feita, Pai, e o Senhor age, Senhor, da maneira, Senhor, que é o melhor para nós, Pai. Senhor, muitas vezes nós não entendemos, Pai, nós olhamos à nossa volta e nós muitas vezes, Senhor, até questionamos, Senhor, o que está acontecendo. Pai, mas a Tua palavra nos garante que o Senhor é bom e que nada acontece senão segundo a Tua vontade, Pai. Oh, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é o Deus único, o Deus, Senhor, que transforma maldição em bênção, transforma aquilo que não, que aos nossos olhos pode parecer ruim, Senhor, Pai, naquilo que é bom, Pai. O Senhor é o Deus que não tarda, o Senhor é o Deus que não falha, o Senhor é o Deus que não se atrasa, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas no momento certo, Pai. Oh, Senhor, e aí está a nossa esperança, Pai. Oh, Senhor, nós cremos, Senhor, que aquilo que está à nossa volta, que muitas vezes nós não entendemos, Pai, está nas Tuas mãos, Pai. E o Teu poder, Senhor, está agindo, Senhor, mesmo quando nós não vemos, Pai. Mesmo quando nós não sabemos, Pai. Mesmo quando nós não entendemos, Senhor. Oh, Pai, nós cremos que o Senhor está agindo, Pai. Oh, Senhor, e eu quero clamar a Ti em nome de Jesus, Pai, que cada coração aqui presente, Senhor, receba desta esperança, Senhor. Oh, Pai, possa entender o quão poderoso, quão grandioso é o Senhor, Pai, e que nós podemos depositar a nossa esperança em Ti, Senhor. Oh, Pai, porque o Senhor tem, Senhor, aquilo que nós verdadeiramente precisamos, Pai. Oh, Pai, o Senhor é cheio deste amor, Pai, amor que consome, amor, Senhor, que nos conduz, amor, Senhor, que quando o Senhor está conosco, está preenchendo as nossas vidas, Pai, Ele nos faz fazer as coisas certas, Ele nos faz, Senhor, tomar as decisões certas, Pai. Ele, Senhor, Pai, nos direciona para aquilo, Senhor, que demonstra os Teus princípios, Pai. Demonstra, Senhor, aquilo que Tu és, Pai. Oh, Senhor, então nos enche com este amor, Senhor. Oh, Pai, nos mostra, Senhor, cada vez mais, Senhor, como é bom, Senhor, caminhar diante de Ti, Senhor. Como é bom, Senhor, enxergarmos, Senhor, e considerarmos que o Senhor é a nossa esperança, Pai. Oh, Senhor, porque nós podemos depositar, Senhor, no Senhor que responde, no Senhor que está atento, ouvindo aqueles que o clamam, Pai. Oh, Pai, o Senhor é aquele que está, Senhor, renovando a sua misericórdia a cada manhã, Pai. Oh, Senhor, o Senhor é aquele que está recebendo, Senhor, a alma que o busca, Pai, como nós acabamos de ler, Senhor, porque o Senhor é bom. Oh, Pai, o Senhor está conosco, Pai, de geração em geração, Senhor, ouvindo, recebendo, Senhor. Oh, Pai, curando, Senhor. Oh, Pai, consolando cada coração, Pai. Oh, Senhor, o Senhor é este Deus, Pai, cuja esperança, Senhor, ela não tem fim, Pai. Onde nós podemos depositar, Senhor, a esperança, Senhor, verdadeiramente, Pai. Oh, Senhor, onde nós podemos, Senhor, encontrar, Pai, aquilo que nós estamos buscando, Senhor. Pai, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Oh, Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez, Pai, clamar, Senhor, e escutar de Ti, Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor é o Deus que responde, o Senhor é o Deus que está conosco, o Senhor é o Deus presente, Pai, o Deus Emmanuel, Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Oh, Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, Te agradecer, Senhor, porque nós podemos, Senhor, esperar em Ti. Podemos, Senhor, Pai, ter esperança que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Oh, Senhor, e sabemos, Senhor, que dia após dia, Senhor, o Senhor está à frente conosco, Pai, nos conduzindo, nos levando, Senhor, nos alimentando, Pai, e cuidando de nós, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Jesus, obrigado por ser esse Deus conosco. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco, Senhor, todo o tempo. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho, Senhor, como sinal do Teu amor por nós, Pai. Obrigado, Jesus, por ter, Senhor, se derramado por nós, Senhor, naquela cruz, Pai, e ter aberto, Senhor, este caminho para nós, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer, Pai, e declarar a Ti toda a honra e toda a glória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti. Bom, eu vou pedir para você se sentar. Pelo que eu tenho visto aqui, tem algum visitante hoje aqui conosco? Amém. Bem-vinda, querida. Que nos alegramos com a sua vida hoje, viu? Obrigado por ter guardado esse tempo por estar conosco hoje aqui. Mais algum visitante? Amém, amém. Obrigado por ter vindo aqui hoje conosco, viu? Ter estado aqui conosco, ter dedicado esse tempo aqui na presença do Senhor. Amém? Bom, vou pedir para vocês que nos visitam hoje. Tem o nosso querido João Marcos ali, ó. Ele é o pessoal do Link. Quando vocês forem embora, passa ali só com o João, ele vai estar lá na saída. Só para deixar o seu nome, seu telefone, para a gente poder estar orando por você, tá? Para o pessoal poder também estar entrando em contato aí e te abençoando. Amém? É, para você que trouxe o seu dízimo hoje aqui, né, você tem um envelope aí na sua frente. Na saída, quando a gente for embora, tem o gasofilácio lá fora. Então, quando você estiver saindo, é só depositar lá que o pessoal, né, da diaconia vai pegar e vai poder estar direcionando. Amém? Cadê o pessoal do louvor? Temos mais um louvor, né? Oi? Da oferta, né? E, Ju, é isso aí? Amém, então? O pessoal vai louvar então, amém? Pode ir.
Pode ficar de pé.
Aleluia. nossa confiança está. Não há o que temer,
Ele é conosco.
Nele a nossa esperança está.
Glória e honra, força e poder pertencem a Ele. Por todo sempre, todo louvor e adoração dEle.
Obrigado por você ter vindo hoje aqui, ter passado esse tempo conosco, louvando ao Senhor, né, engrandecendo o santo nome dEle. Bom, a gente vai fazer agora a nossa saída, né? Os meninos já abriram lá atrás, como a gente tem feito, né? Do último banco ali, ó. Vão saindo um de cada vez, passando por ali. Vamos... Ah, online. Tchau, pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente aqui hoje, viu? Deus abençoe você que nos acompanhou aí pela internet, amém?